Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O seu secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 40/2020. Aos 3 dias do mês de novembro do ano de 2020, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juiense. Havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandre de Freitas Lentes, Andrei Cossetim Chimansky, César Busnello, Edemilson Franco Mastella, Enil dos Santos, Helena Stummader, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marcos César Barrichello, Marildo Kronbauer, o presidente vereador Rubem Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Enio dos Santos que procedesse à leitura da ata 38 do ano 2020, referente à sessão ordinária do dia 27 de outubro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos, bem como a ata número 39, referente à sessão solene do dia 27 de outubro do ano em curso, também aprovada por unanimidade de votos. Após, o secretário leu a correspondência recebida da Caixa Econômica Federal, informando liberação de recursos ao município. Em seguida, passou-se à ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria dos Santos Carvalho e do senhor Sérgio Vanderlei Carvalho. Após, foi remetido estudos das comissões técnicas permanentes, o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo pela mensagem 63/2020, que autoriza a cessão de uso bem como de bem imóvel em favor do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Justiça e Segurança da Brigada Militar, 29º Batalhão da Polícia Militar. Na sequência, foram colocados em discussão os projetos de lei de origem do Poder Executivo, processo 1.459/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no montante de 2 milhões, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Redação Final e Orçamento Financeiro. Processo 1460, que autoriza a abertura de crédito adicionais especiais até o montante de R$ 3.699.255,84. Autoriza a inclusão de ações ao anexo 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ações no anexo 1º e no demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Ambos foram colocados em votação e, sem que houvesse manifestações, foram aprovados por unanimidade de votos. Ainda foi realizada a abertura do relatório final da Comissão Especial do Processo 1055/2017, Comissão Especial para discutir questões relacionadas à habitação e interesse social. Manifestou-se o presidente da comissão, o vereador Júnior Carlos Piaia, e após foi despachado para os encaminhamentos e posteriormente arquivamento. Em seguida, foram colocados em discussões os requerimentos de autoria do vereador Enio dos Santos, que requerem envio de ofício aos deputados federais e senadores ao Ministério da Saúde, solicitando apoio para a habilitação de leitos da UTI adulto específicos para o atendimento dos casos graves nesse momento de crise, ainda sem previsão de arrefecimento, solicitação já feita através do ofício 89/2020 pelo município de Juí e ofício 307/2020 junto à 17ª Coordenadoria Regional de Saúde de Juí. Manifestou-se o autor da matéria e do mesmo autor que requer envio do ofício superintendente regional da Companhia Rio Grande do Saneamento Corsã, solicitando a permanência do bico-caminhão que realiza serviço de hidrojato e esgotamento sanitário exclusivamente para o atendimento em Juí, pois devido ao contrato do programa da Corsã com o município de Juí, se faz necessário que esse veículo atenda com exclusividade do município, uma vez que o mesmo foi adquirido pelo Fundo de Gestão Compartilhada e a demanda de serviços da diária. Sem que houvesse manifestações, foram colocados em votações, aprovados por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente os pedidos de informação e todas as indicações que constavam na pauta. Posteriormente, passou os espaços pequeno e grande expediente, fazendo uso dos espaços grande expediente, o vereador Adalberto Oliveira Noronha relatou o caso da demanda de 42 anos que uma família do município solicitava acesso à água potável, agora solucionado o problema pela questão municipal. Atendendo também a cerca de 20 outras famílias da região. Também relatou a realização de obras para atender solicitações dos moradores da Rua Décio Bettinelli. Ainda noticiou o repasse dos valores oriundos de emenda parlamentar do orçamento estadual direcionado ao Hospital de Cardado de Juí. Após fazendo uso do espaço pequeno e grande expediente, o vereador Leandro dos Santos fez considerações acerca da situação dos aposentados, que muitas vezes recorrem a empréstimos consignados para obter a própria sobrevivência. Assim, considerou que existe muita dificuldade dos aposentados, incluindo os obstáculos tecnológicos para a obtenção de benefícios, também os golpes financeiros nos empréstimos consignados, a estagnação do poder aquisitivo do salário mínimo, dentre outros. Na sequência, o vereador Marildo Kronbauer, no espaço grande pequeno expediente, esclareceu que muitas obras estão em andamento no município para encerrar demandas da comunidade. Noticiou a realização de obras de manutenção da ponte localizada na linha 5, que apresentou problema nos últimos dias. Agora já encaminhada a solução, dando condições aos agricultores para realizar a colheita. Demonstrou indignação em relação aos candidatos que se intitulam autores de projetos que estão implantados, sendo que sequer conhece a comunidade a qual falam. Em seguida, o presidente cedeu espaço da tribuna popular à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Juí, representada pelo senhor Leveraldo Oliveira. Após saudar os presentes, o senhor Leveraldo relatou as dificuldades enfrentadas que estão massacrando os aposentados. Observou que a categoria representa um número considerável para a manutenção da economia local, bem como na condição de contribuintes apresentando dados oficiais sobre a categoria e sua representatividade. Informou que por volta do ano de 2030, os ativos e inativos do país estarão equiparados em quantitativo. Fez considerações sobre as diretrizes da Previdência Social, que está solicitando os aposentados e pensionistas encaminhem documentação por meio eletrônico. Pontuou as dificuldades impostas à categoria, bem como a formatação de aplicativos que não levam em consideração as limitações dos usuários. Relembrou as ações que a categoria tomou a fim de intervir na reforma da Previdência em governos anteriores. Afirmou que se concorda com a revisão da Previdência, entretanto, não da forma de desmonte, como foi proposto pelo atual governo federal, sem que haja justiça a quem está contribuindo e a quem já contribuiu. Observou que durante a pandemia muitas famílias mantiveram seu sustento em razão de ter alguém dos membros percebendo a aposentadoria. Por fim, relatou a luta da categoria para a promoção de políticas públicas do setor. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 20 horas e 51 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 40 de 2020. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada por unanimidade de votos a ata número 40 de 2020. O seu secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 158-2020, e o senhor Rubem Carlos Jagmin, presidente da Câmara de Vereadores de Juí. Assunto: liberação de recursos de R$500 mil da sobra do orçamento da Câmara. A Associação Hospital Bom Pastor de Juí estruturou a equipe de unidade de terapia intensiva com 10 leitos de UTI geral adulto para solicitação de credenciamento junto à Secretaria Estadual de Saúde. Para isso, necessita a contratação de equipe completa, composta por médicos, 5 enfermeiros, 25 técnicos de enfermagem, 2 fisioterapeutas, 1 farmacêutico, 1 nutricionista e serviços de apoio, copa, cozinha, higienização e lavanderia. Nesse sentido, vem solicitar recursos da sobra do orçamento à Câmara para dar suporte na manutenção de tal serviço, tendo em vista que o recurso só será liberado após o credenciamento. Contando com a sua atenção e apoio, antecipamos agradecimentos. Atenciosamente, Martinho Luiz, que é um presidente, Rosane Dalla Rosa Esquiavo, diretora executiva. Ofício 447-2020, senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através desse documento apresentar-lhe nossos custos da manutenção da UTI Covid desse hospital, objetivando solicitar a essa Câmara Municipal de Vereadores a destinação de verbas para a cobertura do déficit produzido mensalmente fruto das despesas desse setor em relação ao incentivo enviado pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Nosso custo mensal está estimado nos seguintes valores. Pessoal, R$ 129.559,97. Materiais e insumos, R$ 193.601,21. Honorários médicos, R$ 111.720. Estruturais, energia elétrica e água, R$ 39.948,70. Apoio e incentivo, R$ 39.396,60. Total do custo mensal, R$ 524.226,48. Incentivo único recebido referente à habilitação de 5 leitos UTI Covid por 90 dias, diária de R$ 1.600 por 5 leitos por 90 dias, R$ 720 mil. Reais. Valor a descoberto para custear a UTI Covid até dezembro de 2020, R$ 1.336.905,92. Frente ao exposto e das reais necessidades de cobertura desses valores, pleiteamos junto aos senhores vereadores a concessão de verba pública para este fim ou a quem estiver ao alcance. Atenciosamente, Fernando Becker, diretor-geral, Genésio Carlos de Lima Gomes, diretor administrativo, Associação Hospital de Caridade de Ijuí. Ofício 6046. Notificamos Vossa Excelência para conhecimento de vossas providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 20 de outubro de 2020 no valor de R$ 12.073,94 destinados a esse município referente à parcela do contrato de financiamento 039-870-05-24-2014 assinado em 13 de janeiro de 2014 no âmbito do programa ProTransporte Modalidade ProTransporte Setor Público. Respeitosamente, Elódia Maria Osmarim Borba, gerente executiva de Passo Fundo, Eduardo Francisco Hackenbach, superintendente executivo de Passo Fundo. Ofício 296-2020, assunto resposta pedido de informação 1393-2020. Na oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa, encaminhado anexo à cópia do Memorando Interno 80-2020. Exarado pela diretora da Coordenadoria de Compras de Patrimônio e Administração de Materiais, com documento incluso. Restrito ou exposto, na certeza de ter atendido a solicitação, fico à inteira disposição. Valdirec, Prefeito Municipal. Ofício 297-2020, resposta pedido de informação 1394-2020. A oportunidade que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, encaminho anexo às cópias do memorando 770-2020, zarado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras de Trânsito, e do memorando interno 81-2020, da lavra da diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais. Com certeza de ter atendido a solicitação, fico à disposição para quaisquer outras informações. Assinado Valdirec, Prefeito Municipal.
Passando à ordem do dia, deferimos votos de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento de autoria da bancada do PDT. Assunto, voto de pesar. Os signatários vereadores da bancada do Partido Democrático Trabalhista requer nos termos regimentais a consignação dos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento dos senhores Astor Maier e Natal Flores dos Santos.
Suspendo os trabalhos. Thank you. É um projeto ou dois? Um e um. Um para baixar? 238 mil.
Precisa ler todo o relatório? Vamos ver só a conclusão, né?
Só a conclusão, só a conclusão. Do qual é?
Já. Aí, deu certo. Porque era 30 de outubro, o 10 de outubro.
Certo.
E lançamento é 30 de novembro.
30 de novembro? Não é 30 de novembro?
Não, 30 de novembro.
30 de novembro, né? Falta nada.
Vamos, Lígia.
Sim, mas onde é que estão os projetos? Está aqui? Está aqui?
É isso aí. Pode
ir. Reabertos os trabalhos, colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura da mensagem número 064 de 2020.
Mensagem 064-2020, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 238
mil. Baixa as comissões.
É só um projeto?
Dois.
É esse primeiro e depois esse.
É primeiro esse aqui, né?
É esse aqui. Tá. Ele deu.
Aqui está grande, está junto.
Aqui está aparecendo.
Tá. E o projeto é? Projeto de lei, processo número 1348/2020. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 1348/2020, natureza projeto de lei, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2021 e da outras providências, com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cujo parecer, a conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros, orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar e parecer de forma favorável à aprovação do projeto de lei. Salvo o melhor juízo, sala das comissões municipal da Câmara Municipal, em 9 de novembro de 2020, assinado pela senhora vereadora Helena Stumader, vereadora presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador.
Está em discussão o projeto de lei, processo número 1348 de 2020. Com a palavra o vereador Júnior Piaia.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras Alexandra e Helena, eu sou o vice-presidente dessa comissão e a vereadora Helena pediu para que eu acompanhasse mais de perto esse debate em função da pandemia e de sua dificuldade, inclusive, de participar aqui dos debates. Bem, da verdade, senhor presidente, senhores vereadores, eu vou falar mais para que os ouvintes, principalmente que estão nos acompanhando pelo portal, pelos portais que transmitem essa sessão, porque esse é um tema importante, ele diz respeito a uma previsão inicial daquilo que será o próximo ano em termos de administração pública. Lógico que ele vai precisar, a LDO é o processo que antecede ao orçamento, que na sequência vem para esta casa. Apenas para que os internautas tenham noção, o orçamento global previsto na LDO para o próximo ano é de 473 milhões, sendo que desses, da administração direta, ou seja, aquilo que é de competência do prefeito gerir, particularmente que ele pode ter incidência, é um total de 269 milhões. Sendo que o DEMEI Geração fica como a segunda parte da administração em volume de recursos previstos, de 114 milhões. A Previjuí, 88 milhões. E o DEMEI Geração com 2 milhões 117. É bom, DEMEI Geração, 2 milhões 117. E o Distribuição, 88 milhões. Desculpe, o DEMEI Distribuição, 114 milhões, Previjuí, 88 milhões, e o DEMEI Geração, 2 milhões 117. Ou seja, a administração indireta dá 204 milhões de reais. E esse orçamento, é bom que a gente diga, ele já vem com uma previsão em relação de defasagem em relação às despesas, que são da ordem de 493 milhões, ou seja, entre agora a aprovação dessa LDO e a vinda do orçamento, esse déficit deverá ser corrigido e visto pela administração municipal, que já nas conversas preliminares foi discutido, já se sabe alguma das questões de onde isso poderá ser adequado. Por fim, senhor presidente, quero apenas alertar que na comissão veio um tema que eu já tinha conhecimento, mas que veio de forma oficial, que é a questão da agência de desenvolvimento. Há pouco nós comentamos isso aqui na reunião das comissões, que é uma agência criada no município de Juí por iniciativa de várias pessoas e entidades que pleiteiam a possibilidade de uma parceria com o poder público para a sua manutenção e para que depois possam fazer trabalhos que se complementem do ponto de vista do debate do desenvolvimento do município. Eles, obviamente, pediam recursos para que fossem colocados, já provisionados. Nesse debate, o prefeito municipal acenou com a possibilidade de 60 mil reais, que será incluído da vinda do orçamento para esta casa. Mas nós fizemos um pacto na reunião de quinta-feira, nesta casa, de que ficará a rúbrica, que é repasse a entidades, que ficará aberta, como ela já existe, para o acordo que é feito anualmente entre o município e a FENADI, para que se possa utilizar recursos para a realização da FENADI. Essa mesma rúbrica pode ser feita de parceria com a Agência de Desenvolvimento. Mas nós combinamos que esse debate será feito na sequência agora da aprovação da LDO, particularmente deverá ser feito com o candidato vencedor do pleito municipal, porque esse é um compromisso que, embora muitos vereadores tenham sua opinião, ele precisa ser pactuado com quem, de fato, vai governar o município na próxima administração. Então, nós pactuamos isso, conversamos com a Secretaria de Planejamento, que ficou aberta esta rúbrica e que, após o processo eleitoral, antes da votação do orçamento, é preciso que haja esse entendimento, que esse debate se afunile de uma forma geral, para que, se no orçamento, se for o caso, ou mesmo, se não houver esse acordo, que para o próximo ano fique um caminho menos difícil para aqueles que quiserem fazer esse debate entre a administração e depois, claro, com o aval dessa casa que poderá se manifestar. Então, quero dizer que, embora os dados aqui apresentem uma preocupação muito grande em relação ao futuro que terá a administração municipal, porque há uma previsão de arrecadação que pode não se confirmar, mesmo essa colocada, ela pode não se confirmar, e mesmo essa colocada, ela tem uma previsão de déficit de 20 milhões. Então, eu quero dizer que nós vamos aprovar, aliás, fica claro, a cargo de cada vereador a decisão, né? Ele vai para a pauta, e que tem o tempo agora entre a LDO e o orçamento para fazer as correções, se assim a administração, a Câmara de Vereadores, futuro prefeito, assim desejarem. É isso, senhores vereadores, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 1348 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei processo número 1461 de 2020, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 1461-2020, natureza projeto de lei, autoria do Poder Executivo, autoriza a cessão de uso de bem imóvel em favor do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Justiça e Segurança, Brigada Militar, 29º Batalhão de Polícia Militar, comparecer das seguintes comissões, Comissão de Políticas Públicas, cuja conclusão é a seguinte, considerando de interesse público os benefícios à sociedade analisados acima e o debate desse processo, essa relatoria resolve exarar e parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo o melhor juízo, sala das comissões, em 9 de novembro de 2020, assinado pelos vereadores César Busnello, vereador-presidente, Edemilson Franco Mastella, vereador-vice-presidente, Andrei Constantino Chimansky, vereador-relator, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador, João Pedro Monteiro, vereador. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo o melhor juízo, sala das comissões, em 9 de novembro de 2020, assinado pela vereadora Helena Stumader, vereadora-presidente, Júnior Carlos Piaia, vereador-vice-presidente, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, cuja conclusão é a seguinte, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar o parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. Salvo o melhor juízo, sala das comissões, em 9 de novembro de 2020. Assinado, Marildo Kronbauer, vereador-presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador, Marco César Barrichello, vereador, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora, relatora.
Está em discussão o projeto de lei, processo número 1461 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, o projeto de lei processo número 1461 de 2020. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação e indicações. O senhor secretário para a leitura.
Requerimento 30-2020, de autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, bancada PP. Assunto, pedido de informação. Qual a previsão para atender a solicitação dos moradores da linha 6 Leste, que reside próximo à entrada do aeroporto, que solicitaram posto de energia de iluminação pública e redutores de velocidade? Conforme indicação, processo 302-303, encaminhado em 4 de maio de 2020. Indicação 240-2020, da autoria do vereador Andrei Constantino Chimansky, bancada progressista, assunto iluminação pública. Revisar o sistema de iluminação pública na rua Barão do Rio Branco, cruzamento com a rua Doutor Pestana, pois a lâmpada existente no local permanece acesa. Indicação 241-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto iluminação pública. Revisar a iluminação pública da rua Aracaju, no bairro Burtete, pois várias lâmpadas permanecem acesas. Indicação 242-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria da via pública. Realizar os reparos necessários na intervenção das ruas Norberto Knebel e Guilherme Tim, no bairro Tomé de Souza, pois existe um grande desnível no local, causando prejuízos materiais expondo os usuários a risco de acidentes. Indicação 243-2020, da autoria do mesmo vereador e bancada, assunto descarte de lixo. Proceder à retirada de lixo acumulado na rua Helmut Gressler, próximo ao imóvel 46. Indicação 244-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto drenagem pluvial. Proceder à limpeza da boca de lobo existente na rua Tobias Barreto, nas proximidades da penitenciária modulada. Indicação 245/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto melhorias de via pública. Que sejam procedidas devidas melhorias na rua Manuel Fleury Fagundes, no bairro Estoque, pois a mesa apresenta diversos buracos e desníveis. Indicação 05/2020, da autoria da vereadora Helena Stumader, bancada PDT. Assunto inclusão na LDO 2021. Incluir na LDO 2021 o asfaltamento da rua 24 de Fevereiro Centro e rua Tiradentes, entre as ruas 12 de Outubro e Álvaro Chaves. Indicação 06/2020, da mesma vereadora e bancada. Assunto poda de árvores. Realizar a poda de árvores da rua Carlos Guilherme Ergue, no bairro Pindorama, uma vez que os galhos estão afetando a rede de iluminação pública no local. Indicação 86/2020, do vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa, bancada PSB. Assunto notificação à Corsã. Notificar a Corsã para realizar os reparos necessários na rua Henrique Ulisses de Carvalho, no bairro Elizabeth. Segundo os moradores, há dias foi retirado o calçamento e ainda não está recolocado. Indicação 87/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto iluminação pública. Revisar a iluminação pública na rua Cristóvão Colombo, no bairro Ferroviário, em toda a sua extensão, pois há diversas lâmpadas queimadas. Indicação 88/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto iluminação pública. Revisar a iluminação pública na rua Firmino Luquezzi, no bairro Jardim, em toda a sua extensão, pois há diversas lâmpadas queimadas. Indicação 216/2020, da autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, bancada Progressistas, assunto trânsito. Realizar cronograma de pinturas de redutores de velocidade mensalmente, pois existem diversos quebra-molas sem pintura e sinalização. Indicação 217/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto melhorias de vias públicas. Realizar pavimentação na rua João Antônio Sandri, no bairro Modelo, e atualizar o mapa do município com o endereço da rua. Indicação 218/2020, do mesmo vereador e bancada. Realizar com urgência a sinalização necessária na rua 19 de Outubro, texto que recebeu pavimentação asfáltica, pois a via se tornou de alta velocidade e os cruzamentos têm a sua base ondulada, oferecendo risco de acidentes. Indicação 209/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto mutirão de limpeza. Realizar mutirão de limpeza da margem da rua Carlos Impel, trecho entre a Avenida Tabajaras, prolongamento da rua 14 de Julho e Felipe Scherer. Indicação 220, do mesmo vereador e bancada. Assunto manutenção de instrumentos públicos. Realizar manutenção e limpeza da área de lazer no Barreval e no bairro Jardim.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra no pequeno expediente a vereadora Helena Stumader.
Senhor presidente, colega Alexandra, senhor presidente, alô,
Não, já mandei comprar dois da mesma, dessa marca.
Senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Alexandra, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Eu venho a essa a tribuna, senhor presidente, para desejar aos nossos colegas que tenham êxito nesta caminhada cansativa, esses dias difíceis que estão passando, em que, de repente, vai acontecer o sucesso, vai acontecer os aplausos. Então, eu quero dizer assim, que, de repente, eu, o Andrei e o Barrichello não voltaremos mais para cá. Mas eu gostaria de dizer para todos que seria muito bom que todos retornassem no próximo ano. eu acho que empenho estão fazendo, né? E que tenham um êxito no próximo domingo. Tem ainda 5 dias de caminhada, 5 dias e meio praticamente, e que esses 5 dias e meio ilumine os, porque os eleitores estão muito indecisos, não sei se porque é muito candidato, mas os eleitores ainda não estão firmes nas suas decisões. É, não conseguiram que todos... É, porque de manhã vem um, de tarde outro, à noite de outro, e daí abre as redes sociais, já tem mais outros. Então, é uma dificuldade muito grande para o eleitor também. Ainda mais se os vereadores não passaram por suas causas durante esses 4 anos. Fica difícil, né? Agora, quem é conhecido do seu eleitor, com certeza. Eu tenho a grata satisfação de dizer assim para vocês, não foi meia dúzia nem uma dúzia que tocaram a campainha da minha casa e perguntar se eu seria candidata. Nós podemos votar em outro, dona Helena, sabe? Isso deixa a gente cresce até com uma posição assim do eleitor que confia na gente, que a gente pode pedir o voto para outro colega, que ele com certeza irá votar nesse outro colega. Mas então, felicidades a todos. Jaguimin, tu que é, nós somos companheiros, né, de 5 mandatos. O Jaguimin deve continuar, com certeza, com o trabalho que ele tem. E uma boa sorte, uma boa jornada, que chova um pouco, mas não demais, porque daí atrapalha também a caminhada de cada um, porque não adianta passar de carro, e tem que ser o a pé. Mas chovendo um pouquinho já refresca, daí dá ânimo para todos, certo? Então, esperamos ano que vem estar na posse de vocês, para aplaudir todos vocês, e com mais mulheres, com certeza. Muito obrigada.
No pequeno expediente e grande expediente, está com a palavra o vereador Júnior Piaia.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu trago 3 assuntos nessa tribuna. Sei que alguns queriam que não houvesse falação, mas, na verdade, 2 deles são bastante importantes, e o terceiro é sobre a questão eleitoral. Primeiro, não sei se todos tomaram conhecimento, mas nós aqui nessa casa fizemos um grande esforço para que, sobre essa problemática dos beiratrilhos, e confesso a vocês que eu cada dia fico mais preocupado ainda, porque a gente tinha até, de certa forma, conseguido um certo pacto com a Rumo, que ela suspenderia a tramitação das ações, que não cumpriu. Nessa semana mesmo, o oficial de justiça entregou um pedido de reintegração de posse de uma moradora no bairro Independência, o que mostra que esse problema está latente, concreto, só não vai ser feita a execução agora porque, por causa da pandemia. Mas já é trânsito julgado, ou seja, de retirada. Eu tive conhecimento de mais 2 notificações de continuidade de processo, deram 15 dias, né? A gente colocou em contato o escritório modelo, o Busnello sabe disso, né? Está fazendo um grande esforço para defender uma parcela desses moradores, mas alguns deles têm que se defender de forma particular. Então vai ter a continuidade e correm o risco concreto, bem real, da sua retirada. E aqui vai ficar um tema de casa no município, para a administração, muito sério, no sentido de que a Rumo já entrou com pedido de renovação da concessão. Ela já abriu, a nível nacional, o governo já abriu, para manifestações dos municípios dizerem o que precisa, o que querem verdadeiramente dessa situação. Então, fica um alerta muito importante, tão logo esse processo eleitoral se finde, que se possa voltar para esse debate e, de fato, pressionar. Cruz Alta tem um nível de organização melhor, conseguiu, tem uma suspensão real das execuções, inclusive estão trabalhando lá com a retirada dos trilhos de dentro da cidade, que é uma coisa que está sendo discutida nesse debate em relação à renovação, e eu acho que a nossa comunidade precisa novamente se remobilizar porque esse é um tema sério, não é brincadeira, como alguns dizem. Eu encontrei morador dizendo o seguinte, não estou nem aí, isso aí nunca vão tirar daqui. Olha, aqui está a decisão, não fosse a pandemia, as patrolas teriam tirado a casa dessa moradora. Então, não é assim. Claro que nós precisamos trabalhar. Então, eu quero dizer que essa questão... A outra é lamentar uma situação que aconteceu hoje pela manhã no bairro Morado Solo, o bairro que eu resido. Houve uma tentativa de estupro à luz do dia em Ijuí. À luz do dia, uma tentativa de estupro de uma moradora de nossa comunidade. Um motoqueiro que interceptou uma moradora e a sorte que, pelo movimento, numa rua movimentada, conseguiu se safar. Agora vem o desafio de identificar pelas imagens, já tem a imagem da moto e da pessoa, ainda estão identificando a placa, mas vem de novo a mostrar a realidade complexa que nós estamos vivendo e o risco que nós estamos expostos. Espero que o bom trabalho que as forças de segurança sempre fizeram e fazem em Ijuí possam chegar à autoria desse rapaz, né? Que a gente possa, de fato, tirar esse cidadão da circulação, da convivência da nossa sociedade, porque é algo muito grave, grave ao extremo, uma tentativa à luz do dia de estupro na nossa comunidade, numa jovem. Né? Por fim, senhor presidente, essa é a última sessão antes do processo eleitoral. Né? Na próxima segunda, nós já estaremos diante, né, sabedores de quem será o futuro prefeito em Ijuí. E nós sabemos que, mesmo com todas as restrições que essa eleição teve ou está tendo, a condição de mobilidade ela foi bastante reduzida do ponto de vista da mobilização geral da sociedade. Eu vi aqui alguns vereadores reclamando que tem gente que ainda nem sabe que quem são os candidatos, tem pessoas que ainda não sabem nem o dia que vai ser no próximo domingo. Né? É também um pouco reflexo disso. Há pouca mobilização concreta. Né? É reflexo do tempo que nós vivemos. Acho que as redes sociais, os debates, deram uma ideia mais geral desse embate político que está acontecendo aqui em Juí, particularmente, acho que também a nível mundial. E eu fiquei particularmente chateado com uma situação, porque as coisas que envolvem o passado da gente, querendo ser apresentada como contraditórias, quando a gente sabe que não, assim não foram, deixam a gente chateado. Eu sei que tem uma dose, que eu poderia dizer assim, que nós precisamos relevar em função do processo eleitoral, se agudizam as questões, mas há situações que passam um pouco desse limite. Quero levantar aqui uma dessas questões, porque a mim foi aduzido no processo eleitoral a incoerência das alianças que fiz no passado. Todos sabem, fui candidato a prefeito nesse município e nós constituímos nas três vezes alianças diferentes. E em 2012, todos sabem, a minha aliança foi com o Partido Progressista do hoje candidato Andrei Corsetin. Meu candidato a vice era Rubem Herter, hoje diretor do DEMEI. Portanto, nós caminhamos juntos. O PCdoB sempre faz alianças baseadas em projetos, baseado naquilo que acha que considera melhor para a população naquele momento. Nós não fizemos alianças com pessoas, indivíduos, achando que essas representam o todo. Não, nós fizemos em cima de um projeto. Então, hoje, os mesmos que caminharam comigo, suas lideranças deram apoio, amplamente divulgados pela imprensa, agora procuram aduzir isso como sendo uma contradição, em função de que, naquele período, nós falamos em mudança, falamos de um projeto que nós achávamos que tinha que ser superado, continuamos achando, mas a pergunta que a gente tem que se fazer agora, o que que é o novo? O que que é o novo projeto? O novo projeto é aquele que procura fazer as reformas que, a nível nacional, o presidente da República fez, por exemplo, como eu vi nos debates, que vão fazer a reforma administrativa nos moldes que o presidente da República apresentou. Isso é novo? Isso é moderno? Na minha opinião, isso é velho. Isso é o velho. É o velho da política. É exatamente a posição simplista. Se há crise, corta nos trabalhadores, funcionários públicos, para resolver o problema de caixa da prefeitura. Para mim, essa é a fórmula mais antiga, mais velha que possa existir. Então, isso não é o novo. E não era isso que eu propunha lá em 2012. Não era esse o caminho. E, portanto, eu considero que eu continuo mais coerente do que sempre estive nesse momento eleitoral. Porque é exatamente esse velho que agora se apresenta como novo. E esse velho, nós sabemos as consequências dele. Nós conhecemos ela no agir com o povo. Nós já tivemos experiência aqui no município em relação a isso. Então, eu quero dizer que atire a primeira pedra quem tem telhado suficiente para aguentar essa pedrada. Porque exatamente ao outro lado. Procura apresentar o PCdoB como o comunismo que é quase como um leproso, que não pode se aproximar. É a forma como se relaciona em rede social. Até nos debates foi feito dessa forma. Mas esqueceram que essas pessoas estiveram apoiando um comunista. Onde está a coerência? O comunista era candidato a prefeito. Quem era vice eram os outros. E agora o comunista não pode apoiar alguém que é do campo progressista, que é um trabalhista, que defende o avanço dessa sociedade, mas que não defende que esse avanço se faça em cima de pisotear os trabalhadores, como alguns imaginam de forma muito abstratamente, que é simplesmente isso que nós vamos fazer para resolver os problemas de Juiz. Então, eu fico chateado quando esse debate se coloca nesse nível, no nível da simplificação. Não é no nível de dizer como é que nós vamos resolver o problema de Juiz, que tem um problema concreto de evasão de recursos, de receitas, que é preciso resolver, e nós sabemos, que precisa ter agilidade, mas é fazendo reforma administrativa nos moldes do Bolsonaro que nós vamos fazer, para penalizar servidor público, como é a reforma do Bolsonaro, é fazendo reforma de previdência, como fez o Bolsonaro, para tirar a perspectiva de aposentadoria dos trabalhadores que agora têm que trabalhar 40 anos sem falha na carteira para poder se aposentar. É esse tipo de rearranjo e de reformas que nós vamos querer para a sociedade de Juiz para resolver os nossos problemas, ou nós temos outros caminhos? Eu acho que nós temos. E é por isso que eu estou na aliança com Balim, com Wilson, com os partidos que são desse campo, porque nós sabemos exatamente que, primeiro, nós precisamos pensar que as pessoas, os trabalhadores, precisam ter a sua possibilidade de desenvolvimento. E com isso nós vamos desenvolver as empresas, nós vamos desenvolver a cidade, nós vamos atrair novos investimentos. Porque, afinal de contas, nós não estamos falando de um município de terra arrasada. Aliás, eu olhava hoje mesmo, em termos de situação em Juiz, com toda essa crise nacional, tem uma situação melhor do ponto de vista econômico de muitas outras cidades. Tem erros? Tem. Eu sou crítico, eu fui candidato apontando essas questões. Mas eu estou do lado daqueles que fizeram um pacto para que, conjuntamente, por dentro, nós façamos as mudanças de modernização que nós achamos que tem que fazer, de agilização do serviço público. Então, essa é a minha forma de fazer política. Eu faço assim, continuo usando o meu nome. Que bom que vocês usam o meu nome. É porque eu ainda tenho ideias, tenho projetos, tenho referências para apontar. E eu tenho muito orgulho da decisão que tomei nesse processo eleitoral, juntamente com o meu partido. Nós estamos do lado daqueles que não se ligam, aqueles que acham que a realidade vai se fazer apontando arma para o semelhante. Nós não vamos fazer isso. Nós não consideramos esse caminho como o caminho mais apropriado para a gente encontrar soluções para a nossa sociedade. Esse caminho, a nível mundial, começou a ter resposta. É importante nós dizer. Começou a ter resposta a nível internacional. Na maior potência mundial, que certamente poderá ser um sinalizador de futuro para os demais povos que ainda sonham com a possibilidade de desenvolvimento harmônico na sociedade mundial, mas com justiça social. Que não apenas alguns possam ter desenvolvimento, enriquecimento, enquanto outros vivam na miséria. Eu tenho muito orgulho de defender essa ideia, esse caminho, sem falsear o que eu sou e sem escamotear o que eu penso. Isso é que me dá prazer de estar aqui e certamente Se os eleitores de Juí me derem essa honrosa tarefa, estarei aqui, independente de quem ganhava prefeito, contribuindo com ideias, com projetos, com debates salutares, não pessoais, porque eu acho que a política a gente tem que fazer ela olhando para frente. E eu sempre fiz assim. Balim foi meu adversário. Hoje é meu companheiro, porque eu vejo nele sinceridade naquilo que ele propõe, na forma como ele pensa governar, de como resolver os problemas que existem, que são reais. Nós nunca escamoteamos isso no nosso debate quando fizemos a nossa aliança. E não negociamos cargo, como alguns disseram por aí. Não temos nenhum compromisso carguístico, como alguns tentam dizer. Nós não nomeamos posto de Ipiranga para definir como é que vai ser a administração de Juiz. Nós não determinamos isso. Nós temos um projeto que, aliás, foi feito coletivamente com a participação dos partidos nos debates, com seus técnicos, mas, acima de tudo, sabendo que Juiz tem problemas, mas que vai superar, que pode superar e que precisa da unidade, da junção de todos os esforços para a gente fazer esse município ser mais pujante do que ele já é, do que ele já foi e do que ele poderá ser. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador João Pedro Monteiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora dona Helena Stum, vereadora dona Alexandra, comunidade que nos assiste, nosso secretário de obras e vice-prefeito, senhor Jardim, imprensa. Pois é, dona Helena, temos aí, próximo à eleição que vai acontecer no próximo domingo. E como eu não gosto de inventar, o mesmo problema ainda continua naquele microfone desde que eu entrei. De repente, domingo, de repente eu passo no caixa e não vamos conseguir solucionar um microfone na casa. Para ver como é que é as coisas. E ainda tem gente que acha que está tudo certo. Eu não admito fazer campanha com mentiras, com propostas não cumpridas. Eu não admito isso. Eu entrei na casa do povo aqui para fazer um trabalho sério, sem mentira e sem enrolar o povo. E não é com mentira que tu ganha uma eleição. É com o teu trabalho. E eu quero deixar uma mensagem aí, ó, aqui. Para todos que estão concorrendo, não só os que estão aqui nessa casa, todos que estão concorrendo, são 126 candidatos a vereador da nossa cidade de Juiz. Então eu desejo boa sorte a todos. E o povo de Juiz tem bastante opções em quem votar essa vez. Aumentou bastante da vez passada para agora. A candidata a prefeita, temos três aí que estão se cortando tudo aí, não sei por quê. Nós estávamos abraçados até ontem, até hoje e até o fim do ano, e estar abraçado. Porque eu não entendo. Por que tanta mágoa se nós temos no mesmo ambiente, no mesmo teto, até o final do ano? De ambas as partes. Então, assim, ó, eu digo assim, pessoal, o povo sabe em quem vai votar e o povo merece a escolha e vai escolher. 126 candidatos a vereador, é uma boa equipe de pessoal aí que veio para as ruas pedir o seu voto de um jeito ou do outro, e o tempo passa rápido. Nós temos na contagem regressiva, temos aí o seu Antônio Índice, que teve o privilégio também de assumir uma cadeira nessa casa aí por um período, né, seu Antônio? E teve uma experiência. Então, eu, assim, ó, com meu humilde trabalho, de repente, domingo, quem sabe, se Deus me ajudar e o povo apostar de novo, quem sabe eu venho segunda-feira para a sessão aí, ou só para começar a recolher os meus materiais, ou para passar mais 4 anos aí para ajudar a população de Juiz. E o pessoal de Juiz que não se iluda com mentira. Vai pela verdade. Aquele que tem uma proposta na verdade, baseada em cima de verdade, assuma e vote para essa pessoa, independente de partido. Eu quero, se eu passar, eu quero que tenha aqui na Câmara mais 14 que venham para trabalhar para o povo, sem enrolar o povo, sem mentira. Porque estamos encerrando final do ano junto aí. Até o final do ano, essa pessoa aqui, João Monteiro, vai estar aqui. Depois é só Deus que sabe e o voto da população de Juiz. E se eu passar para o próximo período, eu vou deixar escrito aqui agora e registrado que eu vou concorrer a presidente dessa casa aqui e vai ter mudança. Então é a minha proposta na próxima gestão. Se Deus me ajudar e o povo me ajudar. E boa sorte a todos os 126 que estão concorrendo pela cidade de Juiz e aos 3 candidatos a prefeito. Boa sorte a todos.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.